Alguma dúvida do que nós conversamos até aqui?
Joaquim, então a questão é se deve identificar na mente. Ela que é a tentação.
Moçoso, é uma palavra muito bonita, é uma palavra maravilhosa, mas você não vai conseguir. Porque você não pode viver sem uma identidade. Se você se desidentifica da mente, você vai querer se identificar com outra coisa. Então esquece a questão do desidentificar. É você não viver o que a mente diz que está acontecendo. É você não viver o que a mente propõe você a viver. Você está aqui. O ser humano está, não vivo está aqui. Não sei se o não viver o que não está aqui também não é estar em outro lugar. É não saber onde está. Essa é a diferença. É você simplesmente não ser o que a mente propõe que é. O resto é o resto. Essa que é a palavra desidentificar, ela é muito bonita, parece muito culta, mas para você não vale de nada. Porque senão você vai se identificar em outra coisa. Por exemplo, no espírito. Só que o espírito, para você, é mesmo. É uma série de imagens e ideias que a mente tem sobre o que é ser espírito. Aí você vai se identificar isso. Enquanto o espírito da verdade diz que o espírito para a mente, para o humano é um nada. Compreendeu? É simplesmente você dizer, não sei. A fase melhor é a fase do quilo. O verdadeiro chave transita entre as coisas do mundo. Ou seja, vive tudo que a mente te propõe. Só que ele vive com cara de bobo. Não sei, pode ser, pode não ser. Sei lá. Baixa a cara de tudo. Mais alguma pergunta? Então vamos lá, doutor, vamos ver.
Enrola 2 minutinhos aí, vai.
Enrola 2 minutinhos. Cadê? Aonde eu vou enrolar hoje? No dedo? Enrolo no dedo?
Pode ser.
Então estou enrolando. Pode acabar, doutor. Escreveu a dele.
Carta de Paulo aqui.
Então tá errado.
Não, foi da primeira.
Tá errado.
De 1 a 15. Eu, Paulo,
servo de... Capítulo 1, 15.
Foi, capítulo 1, de 1 a 15.
Não, capítulo 1, 15, só. Tá bom. Precisa começar do 1 até o 15. A pessoa só quer o 15. Fala de puleza. Não é o capítulo 15,
é o versículo 15. Tudo é puro para os que são puros. mas nada é puro para os impuros descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas.
Vocês ouviram ou quer que ele fale mais alto?
Mais alto.
Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas.
As coisas são o quê? Hã? Não, o que que são as coisas? Não, o que que são as coisas? Não, o que que são as coisas?
Você acha que elas são?
O que você diz que elas são? As coisas não tem valor, não tem significado. Quando se fala coisas, fala-se objetos, pessoas, acontecimentos. Não tem significado, não tem valor, a não ser aquele que você dá. Sabia disso? Que cor é a sua voz? Não. Ela não tem cor. Essa cor é você que está colocando nela. Você mento. Você mento. É a mento que descreve e cria o mundo que você vive. Não é o mundo, você não vive no mundo. Você vivencia uma descrição feita pela mente. O que é difícil aceitar dentro disso?
Porque eu sou egoísta, obviamente, mas se uma pessoa não me conhece, eu não existo.
Perfeito, mas você existe para quem não me conhece? Eu evito para quem não me conhece? Não! Você só me conhece quando a sua mente me descreve para você. E ela descreve formas, sensações, formações mentais, percepções e memórias. Os 5 agregados. Esses 5 agregados é que criam o mundo. Sem mente não há forma. Sem mente não há sensação. Sem mente não há percepção. Sem mente não há formação mental. Sem mente não há memória. É o mundo. Está aqui dentro. Não existe um mundo aqui fora. Veja, algo que quando nós começamos a falar de ela coisa de grandes pensadores, ela coisa de chave de sabedoria pura, está na Bíblia. Está ali. O mundo é aquilo que você pensa que ele é. Ponto final. Ou seja, o mundo é um reflexo de você. Bom. No seu mundo tem alguém que não presta? Quem não presta é você. Porque o seu mundo é o reflexo de você. No seu mundo tem alguém feio? Porque você é feia. Porque você tem feiura dentro de você. No seu mundo tem problema? Porque você tem problema dentro de você. Mas você tem problema com você.
Então existe um mundo, existe
com o espelho virado para você.
Existe um espelho virado para você que está dentro de você. Porque eu já disse isso, a mente humana não está fora, ela é dentro da mente primária do espírito. Então é um espelho que está dentro de você. Quer consertar o mundo? Consertar de você! Não, desculpa, não entendi.
O que acontece com esses seres que vêm a carne, a própria, que tem retardo mental, receber, o poder, o juntos. Que tipo de prova de vivência, então? Eles não percebem as coisas.
Quem como disse que não percebem? Eles não percebem como você percebe. Eles percebem do jeito deles. E dentro do jeito deles, ele faz o mundo dele. É por isso que ele não consegue viver como vocês vivem. Eles vivem dentro do mundo deles. Com que vocês são de limitações dele. Esse é o grande ensinamento. Quer mudar o mundo? Muda você. Quando você se mudar, o mundo se muda. Porque o mundo está aqui dentro. É o que ele diz ali, é a mente impura que cria o mundo impuro. O mundo não é impuro. Quem é impuro é você. Sabe, tem alguém que quer fazer maldade? Você quer fazer maldade aí? Eu disse uma coisa outro dia para o Limão, muito interessante. Eu disse, você briga com a sua mulher? Ele disse, não. Eu digo, briga. Ele disse, quando? De quando você larga a camisa no lugar que ela não quer, você está brigando com ela. Você está desafiando ela. Se sabe que ela não gosta, por que que vai largar ali? Não é para tentar? Não é para arrumar a vida? Depois você acusa ela que ela briga com você. É você que está começando a briga. Tudo nasce de dentro de você. Tudo parte de você. Sabe, marido e mulher se separam. Um é doido para acusar o outro. Mas nunca viu o que ele fez com o outro agir daquele jeito. Claro, porque tá, tem sempre algum motivo. Não é porque ele não presta, não. Buscar em você a impureza que torna o seu mundo impuro. Quando fala com os professores da lei, Cristo diz assim, vocês lavam o copo por fora, mas não lavam por dentro. Quando acontece algo que você não gosta, moço, você já parou para fazer uma autoanálise do porquê não gostou daquilo? Já parou para analisar se esse não gostar não está ligado a um egoísmo seu? Não. A mente não faz isso. Então o jeito não faz. Não adianta querer esperar que a mente vá colocar em prática o ensinamento. Ela não vai. E quando coloca, ela está colocando para ele tentar. Precisa acordar. Nós sempre falou de mundo de pobres piachão. Já não está mais nele, está no mundo de regeneração. Agora é a hora de mudar. E a mudança começa quando você assume que o mundo foi criado por você. Aí você fala de cobrar do mundo, que o mundo se mude. E busca as mudanças dentro de você. Essa Aquisa mandou pergunta para eu, meu pai, minha mãe, que fazem? Eu disse, quem disse que elas estão mal? É você que está vendo mal nelas. Elas estão muito bem do jeito que estão. É você que está se doendo. Repare nisso. Para você falar de achar que eles estão mal, que aí eles vão ficar bem. Sabe, eles não vão mudar. É você que vai mudar. Em vez de dizer que eles estão mal, você vai dizer que eles estão bem.
Agora eles estão bem.
Agora eles estão bem, né? Também depois de tanta reforça minha. É isso que está sendo ensinado aqui. A mente poluída gera poluição. A poluição não está do lado de fora. E é preciso você saber disso. Não para mudar mesmo, porque você não vai conseguir. Mas para pelo menos você dizer, isso é só poluição. Não é verdade. Não é realidade, eu não sei. Porque eu estava respondendo para o moço agora há pouco, que ele falou, então é só desidentificação. Isso é muito bonito, é uma palavra linda, desça para o chave. Mas você jamais vai se desidentificar completamente de tudo. Você pode se desidentificar de uma coisa, mas vai acabar se identificando com outra. Porque você ainda precisa do eu, você ainda precisa de uma identidade. Você é como uma gota de água do rio, que sabe que vai cair no mar e tem medo de se perder dentro do mar. Por isso vai até o mar dentro do chaquinho pático. Para continuar sendo uma gota. Então não existe trabalho de desidentificação. O trabalho é de negação. De negação do que a mente cria. Ela diz que isso é bom, não sei. Ela diz que isso é ruim, não sei. Não sei. Não sei. É a única saída para tudo. Porque qualquer coisa que você puder saber, o que vai acontecer? O que vai acontecer com qualquer coisa que você souber? Hã? Não. 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 A gente vai criar uma realidade. Porque ela usa o que você sabe para zerar o mundo externo. Se você não souber o que é o peso, ela jamais vai poder criar um peso. Se você não souber o que é bom, ela jamais vai poder criar um mal. O saber, como nós disse, é a arma que a mente usa para matar vocês. É a arma. Porque o saber é uma arma. E que serve para criar um mundo onde haja canseio de dente.
Por exemplo, sei lá, alguém matou meu pai, por mais que digam que não pode matar, eu vou lá e vou matar a pessoa que matou meu pai.
Perfeito.
Tudo bem, foi Deus que agiu e tal, foi parte do karma. As pessoas que
pensado nisso, ou todo mundo, de uma certa forma, não matando, mas todo mundo tem a
chance de vingando de alguma coisa.
De alguma coisa. É, não deixa de ser um prazer, porque você quer sentir.
Sim, a vingança.
Né, quer sentir a vingança e quer, pelo menos, sentir assim, um pouco de justiça.
Sim.
Isso. Então, assim, não que seja errado ou certo, até porque é Deus que está fazendo isso, mas, enfim, como lidar com isso? Porque vem o pensamento de vingança, tá?
Pedro, deixa eu responder. Como lidar com isso? A que nível? Porque a pergunta, fazer ou não fazer, não depende do chefe. Você pode se decidir a não fazer e acabar fazendo, você pode se decidir a fazer e não conseguir fazer. Isso não pode ser sua preocupação. Porque o fazer ou não fazer não depende do jeito.
Então não tem problema se você fizer. O problema é você esperar que aquilo tenha o resultado que você quer.
O problema é você achar certo fazer, você achar que tem que fazer, você achar que o certo é isso, você achar. Esse é o problema.
Mas aí...
Venho na cabeça a ideia de eu me vingar. Se eu me vingar, me vinguei. Se eu não me vingar, não me vinguei. Veio na cabeça a ideia que eu estou me vingando. Eu estou. Então tá bom, estou hoje aí. Veja, como agir com isso, eu não posso falar de mundo, de ato. Porque o ato acontece. Não só pelo ensinamento do Deus, causa primária, não só pelo ensinamento de estar tudo pré-programado, mas pelo próprio conhecimento que vocês têm da vida. Quanta coisa você já não prometeu que não ia fazer e fez. E quanta coisa você se comprometeu em fazer e não conseguiu fazer. É só por lixo. Quando você olha, vamos dizer assim, o soco entre a realidade e, o que a sua mente fala, você observa que você não consegue fazer tudo que quer. Nem consegue deixar de fazer o que não quer fazer. Então veja, se não é 100%, não é absoluto. Então nem tudo que eu conseguir, que eu quero, eu vou conseguir. Nem tudo que eu não quiser, eu vou deixar de fazer. E é quando você observa isso, aí você pode se ocupar, não vou falar em se ocupar, e se ocupar com outra luta. Mas enquanto você achar que depende de você decidir o que vai fazer para acontecer alguma coisa, você não vai estar ocupada com a outra luta. Compreendeu? Enquanto você achar que você ainda pode, ou alguém ainda pode, administrar a vida na questão A, você não vai se ocupar de se libertar da mente.
Eu penso que quando a gente está com um sofrimento baseado na dor, a gente está vivendo um momento de agrado, de mentalidade, parece que é mais fácil pensar dessa forma, porque é uma maneira de escapar disso.
Perfeito.
Mas como fazer isso? Da mesma forma, quando a gente está passando por uma atitude de prazer. Porque a gente é viciado em prazer, como o senhor mesmo falou. Né? É mais difícil, parece, sabe? Porque parece que a gente esquece disso.
Eu concordo com você que é mais difícil. Eu concordo com você que é uma coisa que hoje para você é quase que impossível, porque a identificação com o ego no momento de fazer é algo estupendo. Então, na verdade, é mais difícil. Então, não se ocupa com isso agora. Começa por lá. Começa pela dor. Se você conseguir pela dor, já é meio caminho andado. Depois você se ocupa com o ego. Ficou clara essa questão? A questão do que o mundo é aquilo que você acha que é e não é, é na verdade o que você diz que ele é. É só você. Porque na hora que você se conscientizar disso, você pode agir. Como eu disse, agir não para mudar a realidade, mas agir para não viver aquilo que a mente está guiando você viver. Aonde essa cadeira é dura, amor? Aqui dentro. Enquanto você achar que a cadeira é dura aqui fora, sua bunda vai doer de ficar sentada. Não tem jeito. Porque a cadeira é dura. Como eu não vou sentir a dureza da cadeira se ela é dura? Enquanto você, aqui dentro, não disser que a dureza da cadeira está aqui e que a dor da bunda está aqui, você vai continuar vivendo como se estivesse do lado de fora.
Deu para compreender isso?
Então veja, volto a repetir isso, eu quero deixar bem claro. Não é para mudar o que você pensa, porque não adianta nada. Se tudo começa aqui dentro, se mudar, o que mudou foi o aqui dentro. Mas continua sendo aqui dentro que está construído para fora. Então é mudar no sentido de saber que não é a cadeira que é dura, apesar de haver uma dureza aqui dentro. Tá certo? Vamos para outro. Vamos ver os demônios da galoa. Ela não está na cidade de São Paulo, né?
Isso que você falou agora é o mesmo conceito que a gente aplica quando a gente identifica algo como sendo um problema, uma dificuldade da vida.
O problema está aqui, não lá fora. Aí você quer solucionar lá fora, mas o problema está aqui. E a prática disso não é resolver o problema aqui, é saber que o problema está aqui, não se identificar com a ideia de ter um problema. Quem tem problema? Não. A mesma. O ser humano. Onde esse ser humano tem problema, você não tem. Vamos ver os demônios.
Marcos 5, versículo 8 a 14.
Está doutrinando.
Doutrinando. É o seguinte. Fale, irmão!
Ele falou isso porque antes Jesus tinha dito: espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: como você se chama? Ele respondeu: meu nome é multidão, porque somos muitos. E insistia com Jesus para que não expulsasse os espíritos maus daquele lugar. Muitos porcos estavam comendo num morro ali perto. Os espíritos insistiram com Jesus: dê ordem para entrarmos nos porcos. Ele ordenou e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2000, se atiraram morro abaixo dentro do lago, onde se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e espalharam notícia nas cidades e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido.
Acabou. Acabou, e aí? Quem é o demônio? Amém. Tentador. Quem é o Cristo? Agora complicou. Não é o que você falou antes do aqui. E agora, como eu vou fazer? Quem é o Cristo? João. O verbo em ação. Não, quem é o Cristo? Já não teria que puxar nada. quem é o Cristo? O Cristo é o verbo, é a ação. Qual a ação que Cristo representa?
Sim.
O amor.
Mas ele está expulsando.
O amor está expulsando o tentador, o demônio.
Mas ele está escrito mal.
Sim, dentro, dentro da parábola, de o ser humano é o mal. É o mal do espírito. O que humaniza o espírito. O que o separa do todo. O que o transforma em egoísta. Ele é o mal do espírito. Então o amor expulsa o demônio. Quando você ama, os sentidos criados pela mente perdem força. Como é que você vai criticar, ou como é que você vai viver a força de uma crítica a quem você ama? Ama de verdade, né? Como é que você vai viver uma acusação, viver uma agressão, viver todo e qualquer ataque a alguém que você ama tudo e a todos? Acho bem difícil. Então o início desta conversa é: o amor expulsa o demônio. O amor é a vitória. E expulsa de onde para onde?
Do homem para os corpos.
Hã?
Do homem para os corpos.
Do homem para os corpos. Porco, como eu falei antes, é a comida proibida. É algo indesejável para os judeus. Nós, quando analisamos uma coisa, tem que voltar naquela época. E nós estamos falando de povo judeu conversando. Então o amor joga a tentação como algo indesejável. Ou seja, lhe liberta do ameaiá bem na terra. Porque o ameaiá bem na terra, ele é espécie através do desejo de ter, ser, estar, fazer. Então só o amor é capaz de libertar o espírito dos desejos humanos. Não libertar no sentido de acabar com o desejo, mas no sentido de tornar o desejado em algo não desejado. Vou tentar explicar isso. Parece simples, mas não é. O que que vocês desejam hoje? Não importa.
Saúde.
Cada um tem centenas de coisas que desejaria. Essas são coisas desejáveis por vocês. Concorda com eu? Minha pergunta: o que que o espírito deseja? Hã? Aproximar Deus. A única coisa que ele quer nesta vida é vencer suas limitações, vencer suas impurezas, para poder cada vez mais se aproximar de Deus. Só que não consegue. Por quê? Ele acha que é humano. E por achar que é humano, o que que ele vive? Aquilo que a humanidade dele deseja. Só o amor é capaz de libertar vocês, de transformar esses desejos humanos em algo não desejável, para que vocês possam viver o verdadeiro desejo do filho. Eu sei como amar, você sabe como amar e eu já ensinei como amar. O que é amar? Você não sabe. Agora, todo o resto você sabe. Então liberte do resto que você está amando. Não é criar o amor já está dentro de você, parábola dos talentos. Você já recebeu, só não vem para fora porque você enterrou. Porque você enterrou para, e com isso não deixa zelar tudo. Basta você se libertar de tudo o que você conhece, através do não sei, não sei, não sei, não sei, que o amor tudo. Só esse amor é capaz e ao mesmo de tirar o demônio, a medo, os desejos humanos e jogar no indesejável. Sem amor, você não consegue vencer. Sabe? Eu não sei quantos anos faz que nós falamos que o problema é o desejo. Eu não sei quantos anos faz que Cristo, Buda, Kisna já disseram que o problema é o desejo. Por que, que até hoje vocês não conseguiram se libertar do desejo?
Porque ele não deseja
se
libertar do desejo.
Hã?
Porque ele não deseja se libertar
do desejo. Não, não é porque não deseja se libertar do desejo. Alguns até desejam se libertar do desejo. Por que não conseguiram? Não, por que não conseguiram? Não é? Então ter desejo, se libertar dele. Porque até hoje vocês quiseram se libertar pela própria vida, não pelo amor. Quiseram se libertar com trabalhos como míticos. Vou fazer meditação para acalmar minha mente e assumir a iluminação. Quiseram se libertar com conhecimento científico, o que é a encarnação, para que enxergue como acontece e não sei o quê. Mas não se libertaram pelo amar. Jamais enfrentaram o desejo com o amor. Que os mais antigos que me ouvem há muito tempo já devem ter ouvido uma centena de vezes dizer: não é aceitação, porque a aceitação ainda é uma busca de se libertar pelo seu desejo através da mente. É um amar, é muito mais do que aceitar. Amar o quê? Amar o quê? A sua própria carência. O desejo, ele surge porque você, vamos dizer assim, você que eu falo a mim, consagra a existência de uma carência. Eu não tenho alguma coisa, e por isso eu quero ter aquilo. O amor que liberta do desejo é o amor. A carência é o louvado seja porque eu não tenho. Amar a si. Amar a todos. Só isso pode fazer o tentador sair do lado desejável e ir para o lado indesejável. Na aceitação, raciocínio, coisa lógica, trabalho mítico, nada disso vai resolver. A aceitar tudo, amar a tudo, é o único caminho. E aí o Cristo continua na parábola. Os porcos, ou seja, o tentador com um lado indesejável, se joga dentro de um lado e morre. O que será que isso quer dizer? Não, não perde a força. Ele morre.
Libertação da mente.
Acaba. Os corpos são os pensamentos.
Você fala de desejar. Não, o corpo é a característica indesejável do desejo. Ele se transforma, o desejo se transforma em algo indesejável. E quando você transforma o desejo humano em algo indesejado, esse desejo acaba, morre. Morre não no sentido de não estar presente na mente, morre no sentido de perder a força do desejo, do ser desejado. Por que que o desejo morre quando você ama? Ama a Deus sobre todas as coisas, é forte como a si mesmo. Não, não é porque ele tentou te satisfazer. Porque quem tem Deus já tem tudo, tu precisa de mais nada. Sabe por que vocês precisam de alguma coisa? Porque não tem Deus. E por que não tem Deus? Porque não amam. É só isso. O amor é a única resposta para tudo. Volto a dizer, não estou falando de amor humano, daquele amor que exige algo e toca. Não, estou falando do amar real, do amar incondicional. Ele acaba com qualquer desejo, porque não há mais nada a ser desejado. Entenda? Se você consegue, vou falar em termos humanos, comprar tudo que você quer, você vai desejar mais do que? Se já tem tudo que você quer. É por isso que vocês vivem desejando que não tem o que querem. O que realmente querem. E se baseiam naquilo que a mente diz que você tem que querer. E uma vez eu disse que tem que ser viciado em Deus. Tomar Deus na veia 3 vezes ao dia. Se você não tiver ansiedade, se você não tiver o desejo, se você não buscar realmente a Deus, você não consegue. E muitos se enganam buscando Deus através da mente, através do conhecimento, do saber como é, como é que funciona, para que funciona, quando Deus se busca no coração. Se busca dentro. E isso é conseguido quando você se liberta do externo. Vida, nós estamos rodando, sem sair do lugar. Tudo começa. Eu sou um espírito que tem um humano, que não sou eu. O humano quer a meia bem na terra. Eu não quero. se nós não começamos a pular aqui, pode ler a Bíblia toda, você nunca vai entender. Não tem jeito. Porque, como disseram aqui, a Bíblia é escrita para espírito através de erros. Seu caminho para o espírito se libertar do ego. A eterna luta entre o bem e o mal é a eterna luta entre a sua, o seu lado espiritual e o humano, e o ser humano. É aí que começa tudo. Agora, não dá para se tornar espiritual dando um tiro na cabeça do humano. Tem que nascer dentro de você. E esse é o ponto de partida para qualquer coisa. Nada pode ser realizado se não começar a partir desse ponto zero. Eu não sou esse ser humano. Porque a mente humana vai estar sempre presa ao lado humano. E aí vai zelar saberes, fortes, passões e deveres, fincados na terra. Você precisa assistir, ela te lê tudo isso, mantendo-se firme no seu desejo espiritual, que é aproximar-se de Deus. Estou falando muito de bicho, estou falando muito enrolado, ninguém tem pergunta. Uma coisa tão simples e tão cala, que não dá nem para questionar. Espero que seja essa a conclusão para cair igual uma ducha. Essa parábola. Essa passagem de expulsar os demônios e jogar no fogo. É transformar o que é desejado pelo humano em indesejável. E quando você transforma em indesejável o desejo humano, acaba. Não acaba por mágica. Acaba por quê? Porque para você não há mais nada a ser desejado. Isso, a vida perde sentido, os desejos humanos perde sentido, a posse perde sentido. Para que você vai querer sair daqui para a sua casa, se você sabe que o importante não é você estar na sua casa? Para que você vai sair, vamos dizer assim, se ocupar, se preocupar, porque ocupar, o corpo ocupa, e sair para ir para o trabalho, se ir para o trabalho já não é a coisa primordial da sua vida. Você vai, porque o corpo vai, mas você não está envolvido no ir. Porque enquanto você estiver envolvido no ir, tudo que acontece, tudo que a mente poluída possessa, você vai viver como se estivesse acontecendo com você. Tudo isso é apego. Apego à sua humanidade. A ideia de achar que você é um humano que tem um espírito.
Desejar tornar o
desejo indesejável. É desejar outra coisa, para que o problema se torne indesejável. O amor torna indesejável. Você não vai tornar o desejo indesejável. Você vai amar. E ao amar, o desejo se torna indesejável. Perfeito.
Não é lutar contra o desejo.
Amar,
inclusive, Deus na forma de desejo.
Amar, inclusive, ter o desejo.
Isso, porque...
Não é desejar o desejo.
É, É, porque pelo que eu peguei no final da parábola, os porcos que se atiram à água, eles não foram atirados.
O deserto se mata.
Isso.
Mas ele se mata porque você não nutre mais ele.
E não luta contra também.
Porque você nutre o desejo quando você deseja o que é desejado.
Não é indesejável, é não desejável.
Não,
é tornar indesejável porque para você aquilo perde o valor. Você torna, não é tornar indesejável, transformar uma coisa. É fazer com que a coisa se transforme em indesejável. Como? Através do amor. É o amor que transforma em indesejável.
Mas não indesejável no sentido comum.
Não desejo mais. Não, eu falei, não é pela mente, é pelo coração, pelo amor.
Ele perde o poder do desejo.
Ele perde a força do desejo.
Porque eu entendi o seguinte: se você tem um desejo e você entra nessa paranoia, ah, eu não posso ter essa vontade, esse desejo, você não.
Não adianta, você está desejando, não tem o desejo.
E você não amou aquilo. O que está acontecendo? Eu estou com desejo e daí, né?
Não adianta
correr. Vou dar um exemplo em casa. Você teria um outro compromisso. Mas o aqui falou que estava aqui, eu vou aqui. Adianta você estar aqui que ele é chateado porque não está lá? Então, eu vou aonde? Onde eu for. Na hora que eu for, eu falo de desejar e saio em outro lugar. Se eu vier aqui sem está apegada ao que ele está lá, eu vou estar aqui na boa. Agora, se eu vier aqui apegado que o melhor para mim ela está lá, eu estarei aqui mal. Não sei se eu melhorei ou se eu confiei mais. É que para vocês, como a moça disse, vocês não sabem o que é amar. Aí fica mais difícil. Amar é você viver o que você tem para viver, sem vivenciar nada além daquilo que você está vivendo. Você está aqui? Você está aqui? Pá! Por quê? Para quê? Como você chegou aqui? Tá bom, tá aqui, tá ruim? Tudo isso acaba com amor. O amor é de eu tô aqui, tô, e daí? Não posso fazer nada, eu tô aqui. Tá bom, tá mal, sei lá. Eu só sei que eu tô, eu não sei se é bom ou se é mal. Eu sei que eu tô.
Essa seria a vida com simplicidade, que o Cristo falou.
Essa é a vida quando você se liberta da mente, quando você não dá a mente oportunidade de nivelar saber, posse, paixão e desejo.
No nosso linguajar humano, né, ela se torna insosso.
O que se torna insosso?
A vida fica
sem. Sim, a vida sem viver, a vida sem vivenciar o desejo. Para o humano é enxoxa. Por quê?
Que não tem mais.
Porque o humano só quer desejar, ele não quer ganhar nada.
É só desejar.
E para que ele quer desejar?
Para
poder
ganhar.
Para ele tentar. Ajoelhe-se a mim, que eu lhe dou tudo isso. Eu transformo essas pedras em pão. Exatamente o que nós falamos. Então amar é só isso. Você não consegue mudar o pensamento. Você não consegue mudar a emoção. Você não consegue mudar o que acontece. Mudar. Então amar é só isso. Estou aqui, estou. E daí? Como é que você chegou aqui? Não faz a mínima ideia. O que você veio fazer aqui? Não chega. E o que vai resultar de quando você sair daqui? Não tenho a menor ideia. Quando chegar lá, eu mesmo.
Colocar o Deus do lado,
como
você tinha falado da outra vez, colocar Deus do seu lado.
Isso é colocar o Deus do lado, sem envolver a Deus e sem envolver a lado.
Tá.
Senão o curtida vai pensar, ah, então é, Deus é, tem que
estar com... cadeira.
Não, porque Deus é tudo, então esse momento é Deus.
Mas não só falar da boca para fora, eu vou por hoje, eu vim aqui, eu sou interesseiro, eu quero...
Não, queixar, quem sabe?
É, eu
humano.
É.
Meu humano sabe porque ele veio aqui, eu não sei. E se ele me disser que veio aqui por isso, eu vou dizer, eu não sei.
Quem diz eu não sei é o Espírito.
Isso. E só diz eu sei. Na, nós tivemos uma conversa na Piracicaba, e aí o irmão disse, eu não sei porque. Acabou, lá não é você, é a mesma. Porque a mesma sempre vai trabalhar com lógica, sempre vai trabalhar com justificativa, sempre vai trabalhar com intencionalidade. O não sei é seu. Não sei porque Deus é causa primária, já não é seu, é mesmo.
Sim.
O não sei pode ser, pode não ser, e daí é seu. Agora, quando fica, é mesmo.
Quando explica, né?
Quando explica porque está aqui, quando explica para que está aqui, quando explica como chegou aqui, quando explica se é bom ou mal, quando explica. A mente explica a vida. E é o explicar a vida que é a própria vida. Eu vim aqui por causa disso. Isso é puxar demônio. É você que tem que me dizer, não sei. Por quê? Porque dizer simplesmente não cheia a resposta. Porque quem é que sabe alguma coisa? Só a mente. Você é um espírito, você não sabe de nada.
Mas se eu falasse que eu sabe também, né?
É a minha cruzando e um dia ela vai olhar isso contra você. Tá vendo? Você disse que deu chavo, mas ele não sabia o que era melhor para você. Que uma explicação, que uma justificativa é mesmo. Expulsa esse demônio.
Exato. E
é o mais difícil para você. Exato. Não, o que é mais difícil para você?
É superar alguma coisa.
Não. O mais difícil para você não é superar alguma coisa. O que é o mais difícil para você? Para você que eu digo é para todo ser humano.
Dizer que
isso
é
um outro
social.
Não. E deixar de ser quem você acha que é.
É.
Como? Eu não sou? Eu não sou esse humano? Como? Aqui, ó. Eu desci o barco porque eu quis. Olha, eu fiz aquilo porque eu estava certo. Como é? É o eu. Essa é a coisa mais difícil. É, e é o começo de tudo. Porque enquanto existe um eu, você será algo que você não é. Porque você não é eu. O Espírito não é eu. Não sei. Porque na hora que você não sabe, você identificou. Cadê o mocho? Cadê o mocho que o São Paulo foi lá na nossa casa? Você ouviu o que eu acabei de dizer? Tá certo? Não, não tem problema. Só perguntei para se for o caso falar de novo. Eu disse para ela que o mais difícil para vocês é se libertar deste eu que você não é, do ser humano. E o problema todo reside no eu, porque o espírito não é eu. O que, que o espírito é? Não, o que, que ele é? Porque você sempre fala com eu.
É? Puro Deus?
Tudo! O Espírito está unido ao todo. Quando você se une a tudo, você deixa de ser eu. Você é tudo.
O eu, ele é a divisão, ele divide.
O eu é uma relação ilusória de uma particularidade de quem pertence ao todo.
Mas você não deixa
perceber o que é aquilo. Está vendo?
Você
está
numa galinha, né? E eu
estou
ali,
dançando samba. Ele
não
chega de fato. É só isso. Esse não sou eu. Por não ser eu, não sei. É ele que sabe. Por não ser eu, é, não tá ruim para mim, tá ruim para ele. Por não ser eu, não sou eu que quero, é ele que quer. É este o início. Eu não sou um humano que terei ou virarei o espírito, mas eu sou o espírito que estou ligado ao humano, que é quem zela tudo que eu digo que eu estou vivendo. Mas como eu sei que não sou eu não digo o que ele zela para eu viver. O presente no presente pelo presente. O que é isso? Viver o presente é estar aqui e agora. No presente, o que está acontecendo aqui e agora. E não a ideia do porquê está acontecendo ou o que vai acontecer depois. Pelo presente, pelos valores de agora, pensar os valores do passado, do futuro, incluindo no agora.
É isso
que
você chama de ato?
Hã?
É isso que você chama de ato?
De quê?
Ato.
Ato? Ato é chamar um se meter, sua boca falar, é seu cabelo ser de uma cor. Chato.
Isso é ato. E isso que você acaba de falar, no presente,
você Pedro, qual é o seu cabelo? Quando você aprendeu isso? Quando você aprendeu que seu cabelo era louro?
Quando era criança.
Então você trouxe o passado, você não viveu o presente pelo presente. Você viveu o presente pelo passado. Você viveu o presente por uma informação do passado. Que cor é seu cabelo? Não sei, porque até agora ninguém me ensinou. Agora ninguém me ensinou que essa cor é louro. Zela para o espírito uma realidade. E o espírito, por saber que ele não é humano, não aceita viver essa realidade que foi zelada pelo humano.
O humano
não existe, nem existe. É só um zelador de acontecimento. Ele é uma consciência.
Essa
é sempre a confusão, né? A confusão é sempre daí, de você achar que você é humano. Por isso as pessoas dizem para eu assim, meu filho, não, é o ser humano. Essa é a mudança de posição. Eu sou o espírito. E por isso, e é muito importante, nós estar tá batendo agora e vai bater muito enquanto estiver aqui em cima disso. Por quê? Porque agora é o mundo de regeneração. É o mundo de deixar de ser humano para ser um espírito na carne. Com a consciência de que você é um espírito, que tem um humano. Essa é a regeneração necessária para se entrar no mundo feliz. Isso vai durar 7 mil anos.
Nessa fase ainda, ter prazer ainda vai lá. Mas, será que não é...
Eu não disse que ainda vai lá. O que eu disse é o seguinte, se você não consegue se libertar do que quer se libertar, imagina do que não quer.
Eu penso que se você desfrutar muito do prazer, é o tom que você vai ter depois da dor. Eu acho que a equanimidade não é sinto prazer.
Eu também acho que não é. Agora, mesa, se você quer uma utopia, ame a Deus sobre todas as coisas, eu posso como a si mesmo. Não tem mais o que fazer para você. Você consegue fazer alguma coisa com essa informação? Não.
E também não é uma
utopia. Então, mesa, não adianta, vocês querem. Veja, você não consegue aprender a letra A, não está querendo saber como é o Z. O que eu estou dizendo é caminhada. Claro que no final deste mundo de provas de regeneração daqui a 7 mil anos, você vai estar livre do prazer e da dor. Mas, neste momento, não adianta você querer atacar todas as frentes, você não vai conseguir nada. Então dedique pelo menos seu esforço numa coisa para depois fazer a outra. Senão você vai ficar por aí.
E essa alguma coisa hoje?
Essa alguma coisa hoje, a primeira dedicação necessária é não amear bem na terra. E para não amear bem na terra, você tem que se concentrar e não ser mais o humano que tem um espírito. Mas ser o espírito que tem um humano.
Pai, como você respira, principalmente com os familiares que encobram tanta gente?
Pela. Como você vai ser um espírito com familiares? Espírito não tem familiar, tem ser humano. Sabe como vai ele conforme? Sabe como você vai ser? Como o humano for. Você não vai conseguir mudar o humano. Você tem que mudar você por dentro. O seu relacionamento com o humano. Se você gosta da forma que o humano se relaciona com os familiares dele, ou se não gosta, não se prenda a nenhum dos lados.
Acabou. Quer dizer, vamos dar neutralidade.
Ou então vou. Você vai usar a cada momento, a cada relacionamento, o libertar-se da forma que o humano está reagindo. Só isso.
Por exemplo, minha filha chega
para
mim, mãe, o que você acha do meu cabelo? Ela não vai.
Só você não tem filha.
Eu sei, pai, mas ela não sabe disso.
Mas é, Vanessa, mas você sabe!
O problema é todo esse nó que é difícil da gente fazer, por causa dessa humanidade.
Mas, tá beleza, então completa a sua pergunta que eu vou lhe mostrar onde está o nó.
Ela chega para minha mãe, o cabelo, você vai dar um detalhe. Eu não posso virar pra ela, eu não gostei. Se eu falo isso, ela vai brigar, chorar, vai confiar. Eu, mesmo não gostando, eu falo que gostei. Isso é o correto? Ou é o correto eu ser verdadeiro?
Já descobriu o nó?
O nó é esse. Você
já descobriu o nó? Você não descobriu o nó. Você está querendo dominar a vida. Você está querendo mandar na vida. Você está querendo saber o que você vai responder. E a resposta é vida. Meu problema não é o que você responde, porque o que você responde é vida. É como você vai viver a resposta que o seu humano vai dar. A resposta vai ser do humano. Aquele ideia ele deu. Agora, você vai viver isso, achando que é isso, aquilo, 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 outro, ou você vai viver dizendo, louvado seja Deus? O nó que você está querendo desenrolar não é nó. É o seu humano que está dando um nó e dizendo para você, tem um nó. O mundo é aquilo que você coloca nele. Não tem nó. Sabe por quê? Porque quem vai fazer é ele, não é você. Esquece a forma de reagir humanamente e se concentra em você reagir ao ser humano. A cada momento. Na hora que ela perguntar, concentre-se em você se libertar do que o seu humano vai pensar. A hora que o seu humano responder, concentre-se em se libertar daquilo que o seu humano está dizendo que está fazendo. O problema é que vocês já querem transformar em ato. Ou seja, não deixaram ainda de ser humano. Que só o humano pratica ato. Só o humano fala. Só o humano olha, só o humano vê, só o humano ouve. Não é você que está ouvindo. Olha, e o que eu estou falando para você parece algo de uma profundidade espiritual imensa. Parece algo dos mestres espirituais, mas a ciência diz isso. Por que que você reage de tal jeito? Por que em determinado momento você reage de tal jeito? Você é humano. Pelo conhecimento científico de hoje, por que que você reage com tal dele? Não. Hã? Que houve uma sinapse de dois neurônios que decidiu que você ia ali assim. Não foi você, foi o corpo. Não foi você que escolheu. Nem paciência. Existe o você que reage. Você é fruto de uma reação química. Nem paciência. Ele só está chegando onde nós já chegou. Você reage de acordo com a fé programação. Sabe onde está essa fé programação? Isso a ciência ainda não descobriu. Existem determinadas reações dentro do seu cérebro, neurônios que se comunicam, porque o seu DNA faz eles se comunicarem. Eles só estão usando DNA e comunicando para corpo. Quando começar a usar para o cérebro, eles vão entender que aqui está o mapa da vida. Ali naquela copinha está o mapa da vida. Você é o resultado daquilo.
Por isso cada um entende o mundo
de um determinado jeito. Por quê? Porque ele é programado para ver lá determinadas reações químicas que fazem, dão a ideia de compreender de tal forma, de tal forma. E você ainda quer saber o que você vai falar. Sabe quem vai decidir o que você vai falar? A reação química dentro do seu corpo. Estou certo, doutor? Ou estou falando besteira?
Como se harmonizar com... Deixar...
Mas quem vai falar é a boca, não é você? Agora, se você se achar humano, você acha que você falou. Quando quem está falando é a boca. Veja, quando isso, vamos dizer assim, isso já é público, mas quando isso for mais público, o que vai chegar à conclusão? Que não existe você. A conclusão que nós já pegou. Só que ela não sabe que eu epístico por trás. Que ela não vê, aí ela não sabe. Mas alguns já sabem.
A gente vê tanto essa personagem.
Eu diria melhor, vive essa personalidade.
A gente esquece de sair do palco.
Exatamente. E o convite que nós vem fazendo aqui, João, é para vocês saírem do palco. E sentarem na poltrona e apreciarem. Vocês querem continuar trabalhando.
Sabe que esses dias eu estava pensando justamente nisso, né? Porque quando você vai num teatro, você senta ali na poltrona, você vê os atores lá encenando, um mata o outro e briga, só que você está lá tranquilando, você não está sentindo
na boa, curtindo, se divertindo. Agora você prefere ser personagem, você prefere ser morto, você prefere sofrer, você prefere estar na merda. O meu mexeu.
E se vê tragédia e tudo mais, só que a hora que termina a peça, você vira as costas, vai pra casa, tá tudo tranquilo, você não fica...
É isso que acontece com aquele que se liberta do mundo humano. Na hora que acaba a peça da vida dele, ele vai embora tranquilo. Agora, aquele que não consegue se desligar, fica ali esperando a próxima sessão do filme para ver tudo de novo. Tem um jeito de dar uma pane. Você dizer, eu não sou humano. Mas é de jeito de cabeça, não é de jeito de boca, é de jeito aqui, ó. O que você se sente? É difícil se sentir. É difícil não se sentir humano tendo uma filha, viu?
É o meu reino.
Meu reino não é deste mundo. O reino de vocês continua nesse mundo. de não se serve dois senhores ao mesmo tempo. E vocês continuam querendo servir os dois. Vou acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Vamos ver quem faz o melhor para eu.
Eu não posso mudar
o meu
documento
para
a
minha irmã? Não. Não, o espírito não tem irmão. Já é um humano querendo achar uma saída para continuar dependendo. Não é você, é um humano.
Pai, na última coisa a gente falou sobre a morte, né? O Ricardo trouxe hoje. Aí, o tema para a gente debater. Daí ele foi muito bom. A gente chegou à conclusão que são várias mortes no caminhar, né? Esse de você ir abrindo mão dessas convicções, dessas coisas todas, né? Mas aqueles assuntos tabus, como estupro, como morte de filho, como... eles vêm e o que a gente percebe é que eles estão muito presentes na nossa vida, mesmo que a gente abra a mão, assim, pelo menos pela boca deles. Né?
Então lhe dou um conselho. Você não vai sair perfeito. Então, do mesmo jeito que eu falei para ele do Pagê, fala a respeito disso. Não tente lidar com essas coisas agora, você não vai conseguir. Se você já conseguir se libertar da peçada de trânsito, já está bom.
Da cara feia.
O problema é que você, sabe, a mente diz para você, então você tem que ser perfeito. Ninguém é perfeito, perfeito é só Deus. Apenas se amar do jeito que você é. Isso eu não consigo lidar, louvado seja Deus. Meu
filho. Então, mais ou menos assim, o espírito é Deus. Que eu sou, que eu sou o demônio.
O espírito faz parte de Deus. E o ser humano é um demônio.
Ah, então
é isso mesmo. O espírito está em Deus, faz parte de Deus. E o demônio, e o ser humano é o demônio, o tentador, é o anjo caído. É aquele que se rebelou contra Deus por achar que Deus não sabe o que faz a vida.
Sim, porque o que eu percebo, né, do que você está falando, me encontra uma coisa até que estava conversando com a minha amiga aqui. Ultimamente, antes eu queria ser tudo, mas também não era nada, mas eu achava que ia chegar até alguma coisa. Hoje, eu não quero ser nada, que estou longe desse mundo, e quanto mais longe eu fico, parece que mais perto de Deus eu estou.
Mas é sempre assim. Né? E quanto mais longe você está da matéria, mais perto você está de Deus.
É, porque é bem assim, né? Tudo que todo mundo faz de bonzinho é do demoninho. E tudo que todo mundo faz de bonzinho é de Deus.
Isso.
Quando na verdade, né?
Deus tudo, é tudo.
É tudo, né? O papo, o xixi, é tudo.
Exato.
E a gente quer ser para ele.
Isso. Você disse que é a primeira vez que você vem, mas você está falando o que eu falo. Eu digo que você pode alcançar a elevação espiritual fazendo cocô, não precisa errar. Porque o cocô é Deus.
Não, assim. Às vezes eu estou no banheiro, né? Aí eu começo lá, aí começo a fazer a minha oração. Aí, antigamente, ai, esse não é o local ideal. Mas então, o local ideal é o que eu quero.
Exatamente. Sabe por quê? Sabe por quê? O que se ensina a Deus está dentro de você. O tempo de Deus está dentro de você. E é você espírito, não você humano. O tempo de Deus está dentro de você espírito. Então você tem que se voltar para dentro de você. O que está acontecendo fora não faz parte do tempo de Deus.
Eu
falo, sou eu aqui,
não
é ninguém,
não,
é
espírito
ruim,
não sou eu mesmo.
Perfeito. Então,
vamos
ver mais um?
Vamos.
Antes da terceira parte.
Ainda tem a terceira parte?
Tem,
já tem.
Mateus
24, hein?
Hã?
É Mateus
24? Cheio.
O garrancho está feio.
Mas quem é?
Se é, também claro. É alguém.
Ele, é. Eu te pergunto para ele, não para eu. Não vai.
Será que é Mateus 24, versículo 22?
É isso que você vai ver? Se não for, ela vai ser.
Aquele dia. Porém Deus diminuiu aquele tempo de sofrimento. É isso?
Continue.
Porém Deus
diminuiu aquele tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, aquele tempo será diminuído. É isso ou não?
Continue.
Ele já parou. Ele é só o versículo.
Continue.
Se alguém disser a vocês, olhem, o Messias está aqui ou ele está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias. Eles farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem, olhem, ele está no deserto, não vá lá. Ou ainda, olhem, ele está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago brilha no céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver um cadáver, aí se juntarão os grupos.
E aí? Alguém tinha aí para tentar interpretar isso aí? Vamos começar então desde o começo. Vamos lá. Desde o começo dessa aí.
Isso. Porém, era esse que
eu não continue.
Porém, Deus diminuiu aquele tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, aquele tempo será diminuído.
Evitem escolhidos para ajudar a minorar o sofrimento. Quem são os escolhidos para minorar o sofrimento? Missionários é só uma palavra. Quem são? Quem são? Aqueles que lhe levam a combater o diabo, o tentador.
Não importa se tem religião ou não, que lá no
mundo. Mas tem mais do que isso. O médico, o cientista, o professor, o engenheiro. Engenheiro que garante que o pé nunca vai cair. E cai. Todo aquele que não lhe leva a lutar contra o tentador é instrumento do tentador.
Então, de certa maneira, todos são.
Todos aqueles que lhe levam a seguir o sistema humano são. Isso é uma coisa muito importante para nós entender. Cristo de Xaxim, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que neste mundo é de Deus? Nada. O que é de César? Então não chega nenhum conceito de Xaxim. Não chega a nenhum conselho do que é melhor para você. Somente aquele que lhe falar, fala, eu vou querer continuar naquele, né? Para diminuir, para lhe afastar das coisas deste mundo, esse você deve seguir. Mas aqueles que falar peso as coisas deste mundo, estão falando de um lado humano. E qual é o fim de um humano? A morte. Humano tem começo e fim. A morte. E o que é a morte? Deixa a conversa aqui. O cadáver. onde há um humano, há um cadáver. E onde há um cadáver, há um lugar. Há alguém querendo se alimentar de você. Neste mundo, nenhum faminto humano pega pego sem topa. Todos têm uma intencionalidade individual.
Todo mundo quer ganhar.
Não importa qual.
Não dá
para o
senhor.
Até aquele que a gente acha que gosta mais, a gente também. Até porque ele só gosta de você enquanto você servia a ele. Quando você não servia mais, ele não gosta mais. Então veja, que Cristo está ensinando ali. Diga você, ninguém pode lhe ensinar a viver, a se libertar da vida. Só você. Isso é muito interessante nós compreender, porque que a mente humana aqui é sistema, faz tudo. E vocês vão estar exposto a muitos sintomas, a muitos sistemas. Mas nenhum sistema serve para você, a não ser aquele que você criar para você. Eu, uma vez eu... O moço me disse assim, Joaquim, você só fala o que nós devemos fazer, mas não fala como fazer. Sim, é uma verdade. Eu digo, você precisa responder. Não sei, pode ser, pode não ser. Você precisa ser apartado bem. Eu nunca digo como você vai fazer isso. Eu não posso. Eu não posso, e mesmo que eu pudesse falar, não ia adiantar, porque a minha experiência não serve nada para você. Como eu disse aqui no início, é muito difícil para nós falar de sofrimento, porque nós não sabemos o que é isso. O que você pode é ouvir ensinamento, mas nunca acredite que alguém vem de cima, como ele fala ali, este meio de cima é melhor do que os outros. Porque não existe ninguém superior a você. Sabia disso? O moço que foi na nossa casa me perguntou dos mestres, que ele chama de mestre, né? Eu esqueci o nome, de Tina não sei o quê. De onde sai, não sai da onde? Sabe quem é o sai, não sei da onde? Sabe quem é? Quem é? É uma mente humana! É um ser humano igual a você! Não tem outro, tem? É um humano de espírito. E se é humano, se está humanizado, ele é egoísta. Não tem ideia. Porque ser humano é ser egoísta. Então não há santo. Não confie em ninguém. Tudo que você ouvir de qualquer um, liberte.
Esses são os urubus?
Esses são os urubus. Porque podem não ganhar dinheiro. E o reconhecimento? E a fama? Essa fama é da onde?
Da terra.
É bem interessante. É aqui que ele está dizendo: não acredite que ninguém vem do céu, não acredite que existe um ser humano puro. Não há. E tudo que ele disser, você use que você achar melhor para você, no sentido de se libertar da vida, mas não idolatre.
E isso que eu quero juntar, né?
Eu não boto muito, porque aí vocês já estavam a dizer, aí fica Eliseu faz, elas não pensam. Não, elas pensam. Para aqueles que ainda não estão nessa etapa.
É
necessário. Agora, vocês sabendo disso, não tente o Zulubu que comeu o seu cadáver. Eu uma vez disse uma coisa que ficou difícil de entender. Você só consegue se universalizar sendo pensando em você mesmo.
Parece que
o porque o egoísmo é você querer, é a diferença entre orgulho e soberba. Orgulho é você ter a sensação do dever cumprido. Soberba é você achar que é melhor porque cumpriu o seu dever. É quando você se isola para cima do outro. Egoísmo é quando você quer obter uma vitória sobre o outro. Isso é egoísmo. Agora, quando você pensa em você, isso não é egoísmo. Isso é necessidade. Até porque não existe ninguém lá fora. Lá fora está aqui dentro. Consente-se em você. Ah, eu li de fulano, li. Vou já, a partir de agora não tem nada a ver com fulano. Isso é meu. E quantas vezes eu já disse, não use o meu santo nome em vão. Eu vejo dizer, Joaquim diz assim, esqueça. Eu acredito nisso. Porque a mente só usa a ideia de que Joaquim diz isso, para se não der certo, ela tem alguém para culpar. Então sim, avelão, vamos dizer assim, mandado por Deus para ajudar vocês a minorar o sofrimento. Mas não acha que esses são santos e puros, são seres humanos, são instrumentos de Deus. Não se sinta menor do que ninguém. Não existe ninguém puro, ninguém santo neste mundo. Aquilo que você compara para você, ou seja, eu tenho a ideia, o Joaquim falou e eu achei que o caminho é este, é eu dizer não sei, faça. E não, o Joaquim é um santo, não é. E ele faz muita merda por aí, no sentido de merda que eu sei. Poxa, veja, no Evangelho do Tomé, Cristo diz assim, eu vim trazer fogo ao mundo e vou ficar observando até me queimar tudo. Se o próprio Cristo veio para trazer o fogo, e seria eu que iria trazer a água, jamais. Eu vou chupar, ó.
Chegou agora, né?
Vou chupar o fogo para ver se ele queima você.
Queima não, Jesus.
Ficou calor, hein?
E onde reclamar ao próximo, eu me amando,
tem esse... Eu falei o amor genérico. O amor genérico é o amor na todo. Quando você ama o próximo, você não sofre com o que o próximo faz.
Não tem que impor nada a ele,
nem peixe impor, nem peixe condenar, nem peixe criticar, nem peixe e mudar.
Ensinar o certo e errado.
Ensinar o certo e errado.
Pra si também, né?
De vez, hã?
Pra si também.
Pra si também. Amá-la você mesmo. Amá-la pode ou você mesmo. Veja, deixa eu falar uma coisa para você. Para você não, desculpa, para você. Tem muita coisa, mas muita coisa que nós conversamos hoje. E eu aconselharia depois de ouvir ao pouco. Porque hoje nós fizemos um atacado muito grande por causa do que nós vamos falar agora da terceira parte. A coisa, vamos dizer assim, daqui para frente só vai engostar mais. Bastante. Certo? Então nós vamos dar uma terceira, segunda paladinha e depois nós vamos para a terceira parte. Pia!